João capítulo 10, versículos 22 a 31. Essa é a nossa mensagem de número 57. E a única razão por que a gente menciona isso é para não perder o número só. Nós não planejamos, não temos ideia quantas serão até o final. Mas também temos conversado do interesse de não termos pressa. Nós não estamos com pressa. Queria muito ser interrompido na exposição do Evangelho de João com a volta de Jesus. Amém? Não dá tempo de terminar. Isso pode acontecer hoje à noite, amém? Aleluia. João 10, versículos 22 a 31, diz assim: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspenso? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. Não creem porque não são minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrebatar, arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Queridos, nessa ocasião, o apóstolo João nos introduz mais uma parte da vida de Jesus Cristo. E ele vai fazer isso continuando a repetir a mesma mensagem. E a razão para isso é que existia um grupo de igrejas no final do primeiro século que estavam se afastando da centralidade da mensagem de Cristo para a sua fé e para o seu andar. Agora, o verso 22 diz que estava sendo celebrado em Jerusalém a festa da dedicação. Cerca de 2 meses se passara desde que Jesus havia curado o cego de nascença. Nós temos visto isso nos primeiros 21 versículos do capítulo 10. Com a cura do cego, houve dissensão entre os judeus, porque eles não conseguiam acreditar, eles não conseguiam reconhecer que somente o Messias seria capaz de realizar as obras que Jesus estava realizando. Nessa ocasião, o Senhor Jesus Cristo, depois do evento da cura e daquelas conversas e debates com os judeus religiosos, ele vai até a Galiléia e volta para Jerusalém na ocasião de mais uma festa. Essa antecipava a última delas, que de fato era a principal, que era a Páscoa. No relato que o apóstolo João nos traz, nós estamos nos aproximando da semana em que Jesus vai a Jerusalém, onde ele é assassinado, crucificado. A festa da dedicação, nesse registro, é a última. Porque depois nós vamos ter esse último grande milagre de Jesus realizado antes da ressurreição, que é a ressurreição de Lázaro. O que nós encontramos na maneira como o apóstolo João, isso é bem peculiar dele, não só no Evangelho, mas nas epístolas. João gosta de repetições. E João gosta de lições repetidas, porque João era um bom discípulo de Deus. Deus gosta de nos dar lições repetidas. Porque apesar de nós não acreditarmos, Deus sabe o quanto a dureza de nossos corações nos faz andar distantes dele e de quanto precisamos ouvir a sua voz, a mesma mensagem, várias vezes. Não só por causa da incredulidade, mas por causa da própria dureza de coração. E João era craque nisso. E no Evangelho, ele nos apresenta uma série de festas judaicas, onde Jesus revela ser o enviado de Deus. Enquanto João vai fazendo isso, ele vai intercalando com alguns milagres que Jesus realiza com o mesmo propósito: manifestar que ele era o enviado de Deus. E nós temos ouvido isso semana após semana, e chegamos a mais uma dessas festas. A festa da dedicação comemorava a purificação do templo depois da profanação de Antíoco Epifânio em 167. Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém e profanou o templo. Profanou o templo, promovendo adoração a falsos deuses. Ele instalou um altar pagão dentro do templo para substituir o altar onde as ofertas eram feitas. Na ocasião em que ele invade Jerusalém e profana o templo, ele massacra os judeus que viviam ali e que tentaram defender o templo. E esse massacre para o judeu, mais do que só físico, Antíoco Epifânio proibiu que qualquer judeu pudesse ter posse das escrituras hebraicas, sob pena de morte. Qualquer judeu que fosse pego em alguma sinagoga ou em torno do templo, recitando ou com alguma parte das escrituras, era passível de morte. Essa foi a condição em que os judeus naquele período se encontravam. Mas sob a liderança de Judas Macabeus, os judeus se revoltam contra Antíoco Epifânio e eles vão vencer uma batalha contra ele, desenvolvendo aquela arte de uma guerra de guerrilhas. E sob a liderança de Judas Macabeus, chega um momento que eles conseguem vencer a Antíoco, expulsá-lo de Jerusalém e retomar o templo. Eles retomam o templo e então consagram novamente o templo a Deus. E isso acontece no dia 25 de Quisleu. Quisleu é o nosso dezembro. Isso aqui não tem nada a ver com a nossa data comemorada de Natal, tá bom? Mas no dia 25 de dezembro de 164 a.C., o templo foi reconsagrado ao Senhor, o altar pagão destruído e os sacrifícios ali e culto ao Senhor recobrado. Por causa disso, o povo então passa a celebrar essa data como uma festa dedicada por causa do templo que durava 8 dias. E que até hoje você deve já ter ouvido a expressão Hanukkah. É exatamente essa festa. A festa deveria acontecer todo ano. E os livros apócrifos de Macabeus, eles mostram que o povo, daquela ocasião para frente, começa a celebrar essa festa. Ela não é uma festa encontrada no Antigo Testamento. Você vai encontrar nas literaturas também a menção a uma festa das luzes, onde os judeus em suas casas acendiam lá um tipo de vela que eles faziam lá durante todos aqueles 8 dias. Jesus, mais uma vez, vai usar esse momento para se revelar. Nós temos que nos lembrar que a situação era muito tensa para o lado de Jesus. A perseguição a ele era muito intensa. E os judeus estavam fazendo de tudo para conseguir uma acusação contra ele. Mas não era uma acusação para prendê-lo, mas uma acusação para assassiná-lo. E Jesus não se esconde. Ainda não era chegada a hora da sua morte, mas ele não se esconde e, mais uma vez, ele vai participar de uma festa. E o texto bíblico, no verso 23, diz que, enquanto a festa estava acontecendo, Jesus foi encontrado andando, passeando no templo, no pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão, e o desenho ali é só uma tentativa de representar isso, ele era uma dessas laterais cobertas. E Jesus fazia isso por uma razão simples. Era dezembro, estava frio e um período de chuvas. E João só queria que nós soubéssemos isso. Há uma relação importante que não tem nenhum sentido ou lição espiritual, mas apenas de informação. Quando nós lemos o livro de Atos, nós encontramos os primeiros discípulos de Jesus pregando acerca da ressurreição exatamente nesse lugar. Você tem um registro lá em Atos 3, em Atos 5, que quando eles tinham essa oportunidade da pregação do evangelho no início da igreja, eles o fizeram também nesse lugar onde Jesus estava. E talvez seja a razão pela qual João não apenas nos traz uma informação cronológica, mas um marcador histórico e geográfico aqui, de como aquele lugar foi importante para o início do evangelho e da pregação do evangelho. O lugar onde o Senhor Jesus Cristo declarou que ele e o Pai são um. João então começa esse momento nos contando que Jesus está na festa da dedicação, 2 meses depois de curar o cego e de todos aqueles debates. Próximo, cada vez mais, da Páscoa, que aqueles judeus e os próprios discípulos não sabiam, mas que nós hoje sabemos que naquela Páscoa ele seria assassinado. E o texto bíblico diz que enquanto Jesus estava ali andando durante a festa, os judeus novamente o rodearam. E eu queria que nós dessemos uma atenção a isso, por causa da obstinação desses homens. Quando nós terminamos a narrativa de João no versículo 21, aqui do capítulo 10, Jesus sai de onde estava, vai até a Galiléia, os sinóticos nos dizem isso, e depois ele volta. Quando ele volta para Jerusalém, sabe quem estava à espreita aguardando ele? Os seus inimigos, os seus perseguidores, os seus acusadores, incrédulos que não tinham nenhum interesse em serem salvos, que não tinham nenhum interesse em compreender a mensagem de Jesus, mas que tinham apenas um propósito: acusá-lo. E eles então rodearam Jesus e perguntaram: até quando nos deixarás perplexos? A NVI traduz assim: até quando nos deixará em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos. Apesar dos judeus não terem nenhuma disposição em rever suas crenças, eles continuavam resignados em acusar Jesus para poder interromper a sua pregação do evangelho. Fala-nos francamente, fala-nos em aberto. Nós precisamos que você faça uma declaração de um jeito que a lei te acuse de blasfêmia. Então, se você é o Cristo, o Messias, nos fala abertamente. Essa é a pergunta deles. Mas apesar de toda a sua resignação a isto, eu queria dizer a você que esta simples pergunta é a pergunta mais importante que já foi feita e continua sendo feita depois que o pecado entrou no mundo. A pergunta mais importante a ser feita hoje não é se Adão tinha ou não tinha umbigo. Isso é besteira. Como os teólogos desocupados, durante um tempo na história da igreja, discutiram quantos anjos cabem na ponta de uma agulha. Com quem Caim se casou? São perguntas de curiosidade. Mas se você morrer sem saber com quem Caim se casou, isso não vai mudar sua eternidade. Até perguntas muito importantes em relação a textos que exigem uma interpretação livre de fantasias. Quem eram as filhas dos homens? Os filhos de Deus em Gênesis 6. Com quem Samuel falou em Samuel 28, lá em Endor? O que de verdade Hebreus 6 quer dizer naquele contexto? São perguntas de textos que se discute muitas vezes. E é verdade que entender e compreender as Escrituras é fundamental para quem anda com o Senhor e quer conhecê-lo mais. Mas algumas dessas questões, por mais relevância que tenha, se você morrer sem a resposta a elas, isso não afetará a sua eternidade. Mas se você morrer sem saber a resposta certa a esta pergunta, toda a sua eternidade é afetada. Você pode gabaritar o teste do Enem. Se errar nessa pergunta, você está literalmente perdido, reprovado. Apesar do mau interesse que eles tinham, Jesus foi responsável por provocar o tempo todo a estas pessoas para que fizessem esta pergunta. E eu diria aqui, se eu já posso fazer uma aplicação, de que nós perdemos muito tempo na nossa evangelização, não provocando as pessoas a quem estamos falando do evangelho, para que elas nos façam essa pergunta. Se depois de uma conversa acerca do evangelho, a pessoa ter convicção que um desses pregadores televisivos são um herege, isso não vai afetar a sua eternidade. E não vai tornar você, como evangelista, vitorioso num debate. Quem é o Messias muda a eternidade de todo ser humano. Entender isso faz toda a diferença. Por isso, nessa noite, eu quero pensar com vocês que o choque do Evangelho bíblico está na declaração de uma única salvação, garantida por um único Deus, Jesus o Messias. Isso é um choque. Isso gera perplexidade. Isso gera debates e debates acalorados. Teses e mais teses em faculdades liberais e faculdades conservadoras de filosofia e teologia ao longo da história. Porque quando alguém afirma que existe uma única salvação, provida por um único Deus. E ainda diz que essa única salvação provida por um único Deus, esse Deus é Jesus. Ou você se rende, ou você rejeita. Ou você grita blasfêmia. E isso é um choque. E é um choque tão grande que ou esse choque te atrai a Jesus e te salva, ou esse choque te joga longe. Porque não é, apesar de nós estarmos acostumados com isso, isso não é uma mensagem simples. As afirmações nós estamos acostumados como igreja. Não só por causa da exposição do Evangelho de João, mas desde que nos fomos salvos, nós estamos acostumados com isso. Jesus é o único salvador, tem só uma salvação. A gente acostuma com essas frases, mas não deveríamos. Porque não é uma frase de efeito. Porque não é uma poesia. Porque não é simplesmente a construção de uma oração interessante. Mas é uma verdade que faz toda a diferença entre o céu e o inferno. Num mundo relativista, fazer uma afirmação absoluta que existe uma única salvação, dada por um único Deus, que já veio à Terra, é muito absurdo. E nós temos que concordar que isso é um absurdo. Se eu fosse um daqueles judeus, diante de Jesus, ouvindo o que ele dizia, mesmo sem saber explicar de onde vinha o poder dele para todos aqueles milagres, eu teria que concordar como é possível um ser humano com corpo físico dizer que é o Deus que criou todas as coisas. Nem na melhor das mitologias gregas você ia concordar com um negócio desse. Porque nas mitologias gregas, os seus deuses nunca faziam ou fizeram uma afirmação dessa natureza. Os caras afirmavam ser semideuses. Os caras afirmavam ser mais um deus de um panteão. Mas dizer, eu sou o criador dos céus e da terra, esse que está diante de você, que você pode tocar como um ser humano igual a você, isso é um absurdo, é um choque. Por isso, o que acontece mais uma vez aqui é um choque. O choque do evangelho bíblico está na declaração, que nós nos acostumamos com ela. Mas o que determina entre o céu e o inferno na nossa vida e na vida do resto da humanidade. Quando Jesus ouve a pergunta que eles fazem a ele, Jesus sabe da intenção deles. Jesus sabe que eles não são ovelhas e qualquer coisa que ele diga, eles não vão aceitar e não vão compreender. Mas sabe uma outra questão interessante aqui? Jesus responde. E de novo eu posso fazer mais uma aplicação para nós nesse sentido no nosso ministério evangelístico. Jesus já sabia que esses cidadãos não seriam salvos. Não podiam ouvi-lo nem segui-lo. E Jesus não os despreza, nem os abandona. Jesus continua pregando a mensagem do Evangelho a eles. Nós temos uma tendência muito natural de quando falamos do Evangelho para alguém e pregamos uma mensagem dessa natureza e somos rejeitados naquilo que dissemos, nós então desistimos. E quando as pessoas vêm falar com a gente não quer mais conversa sobre isso com elas. Se a gente vai olhar para o modelo de Jesus aqui, apesar de ele não estar determinando um método evangelístico, nós podemos extrair daqui, pelo menos, o interesse de que Jesus continua respondendo àqueles que continuariam não ouvindo. Nós nunca saberemos quem o Senhor salvou e deixou de salvar, nem quem vai salvar. Mas nós sempre saberemos que é nossa tarefa, até que Cristo venha, anunciarmos o Evangelho a todas as criaturas. E nós sabemos disso. Então nós não seremos cobrados por quem não quis ouvir, nós seremos cobrados se anunciamos. É disso que vamos prestar contas. Eles perguntam, dize-nos se é o Messias, nos fala abertamente, porque se Jesus falasse abertamente, eles teriam indícios para acusá-lo. E Jesus faz 4 declarações que provocam choque por causa do evangelho bíblico. A primeira declaração que Jesus faz, suas palavras e obras provam que ele é o Messias. Respondeu-lhe Jesus no verso 25, já vou-lo disse, eu já respondi a vocês mais de uma vez o que vocês estão me perguntando. Mas vocês não creram. Jesus diz, eu já falei palavras para vocês e vocês não creram. Só que tem mais. As minhas obras também respondem a sua pergunta. Quando Jesus disse, eu já vou-lo disse e não credes, é possível que aqui Jesus esteja fazendo uma menção de um espaço de tempo muito curto. Na conversa que esses judeus tinham tido com Jesus 2 meses antes. 2 meses atrás, Jesus está dizendo, nós já não tivemos alguns debates acerca disso. E eu já não respondi tudo isso para vocês. Mas é interessante que quando João traz isso para a gente, fica não apenas no que Jesus está dizendo, mas no que o Evangelho está dizendo. Por exemplo, lá no capítulo 5, versículo 36. O testemunho que eu tenho, Jesus dizendo, é maior do que o de João, aqui o João Batista. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço, dão testemunho de mim, que o Pai me enviou. João, quando traz isso para a gente aqui no capítulo 10, ele de novo está repetindo de que as obras de Cristo não foram realizadas sem um propósito. Foi exatamente isso que nós meditamos no início do capítulo 10. Que a obra de Cristo, ela é realizada com um propósito. Jesus está dizendo para esses homens, se vocês compreendessem as obras que eu faço, vocês veriam que elas provam que eu sou o Messias. João, então, nos lembra, Jesus já tinha dito isso outras vezes, de que as suas obras apontavam que eram obras que Deus realizara. No capítulo 9, dentro desse contexto maior que nós estamos, por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, diziam outros. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Jesus tinha curado lá o paralítico no sábado e os caras ficaram malucos porque Jesus fez no sábado. Agora, se ele é Deus e se ele tem poder, ele faz da maneira que ele quer, quando ele quer, porque ele vai dizer, o próprio Deus é o Senhor do sábado e não o sábado é Senhor de Deus. Ficaram discutindo, porque ele fez uma obra no sábado, ele não pode ser Deus. E aí no debate entre eles lá, os outros estavam dizendo, larga a mão. Se ele não é Deus, como ele pode realizar essas obras? Esses caras estão melhor do que muito evangélico, que dá muito poder para o diabo. Porque se fosse aqui um bando de gente com má teologia, ia dizer que é tudo obra do diabo. Tanto o Senhor Jesus Cristo, como o Evangelho de João, pensando numa mensagem completa, nos ajuda a entender que não apenas as palavras, mas as obras que Jesus realizou eram provas suficientes que ele era o Messias. Queridos, alguém pode não crer que Jesus é o Messias. Mas ninguém pode negar o caráter divino de suas obras. Certamente, outros poderiam realizar milagres. os sacerdotes, os fariseus, e a gente vai encontrar isso em Atos também, eles entendiam que muitos falsos cristos tinham se levantado, que falsos profetas tinham se levantado, e pessoas realizando algum tipo de milagre. Isso não foi negado aqui. Porém, realizar um milagre, ou milagres, da maneira como Jesus fazia, os outros não faziam. Ninguém pode e ninguém poderia negar que a marca, o caráter, a natureza das obras que Jesus realizava eram divinas. E uma boa maneira de se entender isso seria simplesmente abrir o Antigo Testamento e entender toda a revelação profética acerca do Messias. Se você ler o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, por exemplo, você vai encontrar 10 vezes no Evangelho de Marcos uma expressão: isto foi dito ou isto foi feito para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E aí, por 10 vezes, é mencionado uma série de profecias no Antigo Testamento, proferidas séculos antes, acerca do Messias. Os primeiros evangelhos também usaram esse mesmo padrão de revelação que Deus está usando aqui através de João, de que as palavras e obras de Jesus não eram palavras e obras aleatórias, sem propósito, pelo contrário. Há uma segunda declaração que Jesus faz a eles. Jesus declara que a razão para rejeitarem sua messianidade não era a falta de obras, não era a falta de declarações de Jesus, mas era a falta de salvação deles. Porque aquilo que Jesus havia dito e aquilo que Jesus havia feito já era suficiente para crerem. Jesus não precisava realizar mais nenhuma obra para provar que era o Messias. A razão pela qual eles não criam, não compreendiam, é porque não eram salvos. Mas vós não credes. Se não tivesse a divisão do versículo aqui, nós deveríamos ler o início desse versículo 26 sob a ótica do 25, sem uma quebra. Jesus respondeu no 25: eu já lhes disse, mas vocês não creram. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creram. E aí ele dá a razão para isso. A razão porque não creram não é ausência de obras ou ausência de palavras. A razão porque não creram é porque não sois das minhas ovelhas. Jesus está dizendo a eles: o incrédulo não pode ouvi-lo. O incrédulo não pode produzir uma religião capaz de ouvir a Jesus Cristo. Porque há na vida do incrédulo uma condição espiritual definida. Ele está espiritualmente morto. Alguém espiritualmente morto é incapaz de ouvir o Messias. Esses judeus estavam querendo matar Jesus e interromper o que Jesus estava fazendo, porque eles acreditavam que a sua fé, que a sua mensagem, que as suas leis é que o salvariam. Que a religião que eles criaram é que o salvariam. E o que eles então acreditavam acerca de um Messias era uma fé num Messias fabricado por eles. E eles perseguiam Jesus porque eles não conseguiam ouvi-lo. E não faziam por sua incredulidade. Não é simplesmente porque não gostavam de Jesus, mas não gostavam de Jesus por sua incredulidade. E não gostavam de Jesus porque Jesus falava o que falava e fazia o que fazia, e a interpretação das falas e atos de Jesus apontavam para o Messias. O incrédulo não tem a marca de uma ovelha genuína de Jesus, e aqui é repetido o que já tinha sido dito nos versículos anteriores, no capítulo 10. Faltou parte do versículo ali. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O que João faz aqui, se você reler a primeira parte do capítulo 10, João simplesmente diz qual é a diferença de quem é a ovelha de Jesus e quem não é. Quem é a ovelha de Jesus é chamado por ele. Não vem sozinho. É chamado por ele. Quem é a ovelha de Jesus tem ganha a capacidade de ouvi-lo. E ganhar a capacidade de ouvi-lo tem a ver com o diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos. Quem dá essa capacidade é o Espírito Santo, que dá vida àquele que está espiritualmente morto. E essa ovelha de Jesus, que é chamada por ele e ganha essa capacidade de ouvi-lo, ela o segue. Essa questão de segui-lo eu vou deixar para a aplicação final da mensagem. Porque ela o segue para a salvação. Mas a salvação na Bíblia não é coisa de um único dia. Então é aqui que a gente precisa rever como estamos seguindo a Jesus. O que nós precisamos entender nessa declaração de Jesus Cristo é que o incrédulo rejeita Jesus naturalmente, porque ele está espiritualmente morto. Enquanto que o salvo o segue sobrenaturalmente, porque ele se tornou espiritualmente vivo. Não é obra que o salvo pratica, não é obra que o salvo produz, não é obra que o salvo fabrica. Mas é obra sobrenatural na vida do salvo. Ele recebe pela graça de Deus. Ele é chamado por Jesus Cristo no meio das ovelhas. E a explicação para isso que a Bíblia nos dá é o amor de Deus. É a graça de Deus e não o mérito de ser humano algum. Por isso, a segunda declaração de Jesus Cristo chama a nossa atenção a isto. Jesus declara para aqueles homens: vocês me rejeitam como Messias, porque vocês não são salvos. Porque quem é salvo sabe quem eu sou. Há uma terceira declaração que Jesus faz. Jesus declara que a oferta da vida eterna é obra do Messias. Não é interessante Jesus inserir nessa conversa o assunto de vida eterna? Dentro da teologia bíblica de todo o Evangelho, João traz isso com muita propriedade várias vezes. O valor da vida eterna. Eles querem algo para atacar Jesus. Jesus diz porque eles eram incapazes de ouvi-lo, mas Jesus traz uma afirmação: eu lhes dou a vida eterna. A quem ele está falando aqui? De novo, a quebra dos versículos, às vezes, a gente fica concentrado só no versículo e esquece que quando o texto foi escrito não tinha divisão de versículos. Jesus está falando das suas ovelhas que ouvem a sua voz, o segue e ele continua falando acerca delas. As minhas ovelhas que eu chamo, que me ouvem e me seguem, eu lhes dou a vida eterna. E se os caras já quisessem ter pegado em pedra naquele momento, podiam ter pegado. Quem é capaz de dar a vida eterna para alguém? Pensa aí, você é capaz de produzir vida eterna para a sua vida? Sim ou não? Logo, você não seria capaz de oferecer a vida eterna para alguém. O único capaz de oferecer vida eterna é o Eterno. Quando Jesus diz acerca das suas ovelhas, que não eram os seus interpelantes ali, eu lhes dou a vida eterna para as minhas ovelhas, mais uma vez, Jesus está declarando que só o Messias poderia fazer isso. E quando se ouve essa palavra de Jesus, ou você entende que ele é o Messias, ou você tem que tratá-lo como um lunático. Porque se Jesus não é um Messias, só falso mestre, só falso profeta não serve para acusá-lo. Porque todos os falsos mestres e falsos profetas que existem nos nossos dias, só vamos pensar aqui no Brasil. Não adianta comprar uma resma para imprimir uma lista sequencial com o nome dos falsos profetas e mestres que existem no Brasil. Uma resma imprimindo o nome deles numa fonte 12, num espaço simples, uma resma não dá. 500 folhas é pouco. Tem mais falso mestre e falso profeta no Brasil do que a estatística deu do número de evangélicos. Hoje, qualquer cidadão aluga um salãozinho de 2x2, que era um boteco antes, e coloca lá a sede da Igreja Mundial do apóstolo fulano de tal. Falso mestre hoje nasce mais do que mato. Mais rápido do que mato. Mas esses caras, nenhum deles, até agora, ou o cidadão lá, eu não vou ficar falando não porque está gravando, mas o cidadão lá, porque a concorrência do apostolado aumentou muito, agora ele é pai apóstolo. Ele já está preparando a próxima, que é o querubinato. É. Eu sei onde ele vai terminar. Porque só vai ter mais um concorrente para ele no final dessa história. Se Jesus levar mais uns 10, 20 anos para voltar, só vai ter mais um concorrente para ele. Esse concorrente não é Jesus. Já sabe de onde é o cara, né? Porque onde ele está indo, ele vai querer o lugar do diabo. Esses caras não ousam, em toda a sua insanidade e heresia, afirmar que são deuses. Eles são insanos, são hereges, não são salvos. Não conhecem o Evangelho. Ouvindo 5 minutos deles, você sabe que eles nunca tiveram contato com o Espírito Santo. E não estou exagerando. Porque não existe na boca deles um Evangelho onde Jesus salva. Onde pecado é pecado. Mas esses caras não dizem ser Deus. Mas Jesus afirma. Jesus era diferente. Ele estava sendo acusado de um falso Messias, de um falso profeta. Mas ele estava incomodando diferente de todos os outros, porque as suas declarações eram diferentes. Nenhum falso Messias, nenhum falso profeta naqueles dias tinha ousado oferecer a vida eterna para alguém. E Jesus oferece. Ou ele é um lunático, ou ele é Deus. Não tem outra maneira de avaliá-lo. O que ele está dizendo àqueles homens é que a salvação, que para eles vinha da sua religião, da sua maneira de entender a fé, para Jesus a salvação vem do próprio Deus, que dá a vida eterna. E ele está oferecendo a vida eterna. Ele não só oferece a vida eterna, mas ele afiancia a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. A construção dessa palavra jamais no texto original, literalmente poderia ser traduzida por não, trazendo esse advérbio de negação. Quando lá na estrutura gramatical da língua grega nós temos essa construção, ela é usada para dar ênfase naquela negativa, que vem traduzida em nossas Bíblias por jamais. Isso era usado normalmente em referência a algo que não poderia ser mudado. E Jesus diz isso. Se era forte a afirmação que ele podia dar a vida eterna, tão forte quanto era a afirmação de que não existia no céu, na terra, nos reinos celestiais, inferiores, em qualquer lugar na criação, alguém capaz de tirar a vida eterna que Jesus te deu. Já pensou o que é isso? Os caras nem estavam acreditando que ele podia dar, quanto mais que ele podia garantir. E ele está dizendo isso. Então, quando chegar no versículo 30, ele dizer, eu e o Pai somos um, aquilo ali não é a afirmação mais forte. Porque não é diferente do que ele está dizendo. Ninguém as arrebatará da minha mão. Se o pecado nunca foi capaz, ou se uma obra natural de um ser humano nunca foi capaz de dar a salvação para alguém, porque depois que esse cidadão é salvo, alguma obra seria capaz de tirar-lhe a salvação? Isso é irracional. Quem crê em perda de salvação não tem apenas uma interpretação errada das Escrituras, mas tem uma lógica errada. Boas, boas pessoas... Estou falando de boas no sentido de serem salvas. Que creem que salvação se perde, elas têm a grande alegria da salvação não depender delas. E nem da teologia que elas têm. Porque uma pessoa não é salva porque ela tem uma boa teologia. Ela é salva por causa da graça. Eu lecionei a disciplina de interpretação bíblica no seminário da Assembleia de Deus em Guarulhos. Interpretação bíblica. Na minha turma, naquela primeira turma, que foi a turma que tinha mais pastores, eu tinha 18 pastores da Assembleia de Deus. Na minha turma, a turma de uns 50 alunos. Assembleia de Deus lá em Guarulhos, ela é grande que nem a Assembleia aqui em São José. Só do Ministério Madureira, do Ministério Brás lá em Guarulhos, eles tinham 80 igrejas. E eu dava aula de interpretação bíblica para essa turma. E aí depois, para essa mesma turma, o diretor do seminário me pediu para dar aula de soteriologia, doutrina da salvação. Eu falei, eu não, dá você. A denominação foi construída sobre a doutrina de perda de salvação. Eu falei, não, meu filho, estou fora. Falei, não, eu preciso que você faça, porque o outro professor que viria, o Cangronato, por causa de agenda, não ia conseguir fazer. Aí eu falei, então vamos fazer uma coisa, nós vamos fazer junto. Porque você é da denominação, se alguém tiver que apanhar, você que apanhe, não eu. Aí começamos a estudar. Mas eu disse para ele, deixa que eu leciono o assunto sobre segurança eterna. E aí, quando estudamos aquilo, eu disse, esquece que eu sou um pastor batista e esquece que vocês são assembleianos. Existe uma autoridade sobre as nossas vidas, que é as Escrituras. Então, nós vamos conversar hoje sobre as Escrituras. E aí eu fiz uma pergunta simples, como a salvação chega a alguém? E todos eles responderam que pela graça. Um dos textos que eles mais usaram foi Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras para que ninguém se glorie. Amém, aleluia. Tiraram 10. Então me diz uma coisa. Nenhuma obra pode salvar alguém? E todo mundo foi unânime. Não, nenhuma obra pode salvar alguém. Muito bem. Em que momento ela ganhou uma injeção de poder maior do que a graça? O que você está falando, professor? Vocês estão dizendo que nenhuma obra foi poderosa o suficiente para oferecer a salvação e, portanto, a graça é maior do que qualquer obra. Mas vocês querem que eu acredite que depois que eu já experimentei o maior milagre, surgiu uma obra maior do que a graça que agora pode tirar a minha salvação. Como assim? Por que que alguém perde a salvação aqui? Ah, se ele deixa de andar com Deus, se ele comete um pecado. Ué, isso daí não é obra? Vocês estão dizendo que se alguém cometeu uma obra assim ou assado, essa obra vai tirar deles a salvação. Isso é incoerente. A base da salvação de vocês no discurso está certa. Na prática, está errada. Se a salvação é pela graça, obra nenhuma é capaz de tirar a salvação. Aí parece que uns 4 ou 5 foram inspirados pelo mesmo e diz assim, e o pecado imperdoável? Mateus 12. É simples, meu filho. Qual que é o contexto daquele texto? O pecado imperdoável não é mais praticado nos nossos dias, naquele contexto. Porque alguém, judeus, essa mesma turma aqui, diante de Jesus, estavam dizendo assim, as obras que você realiza, elas são realizadas pelo poder de Beelzebu. É dizer que o que Deus faz pelo poder das trevas. É o que esses caras estavam dizendo. Só que as obras que o Messias realiza, profeticamente, Isaías 61, é realizada pelo Espírito Santo de Deus. Essa acusação não é contra a igreja de Jesus Cristo, mas foi contra o próprio Deus. E aí, o texto lá fala desse pecado imperdoável, que é a incredulidade. Porque se alguém chega no ponto de ter a ousadia de afirmar que Deus atua por meio de Beelzebu, esse cidadão só está expressando a sua incredulidade. E não tem a ver hoje com toda essa baboseira que falam sobre aquele texto e aquele assunto. Eu estou dizendo isso só para chamar a nossa atenção para o fato de que você e eu não somos capazes e nunca seríamos ou seremos capazes de garantir a vida eterna. E a razão para isso é que nós também não temos capacidade de ganhá-la. Nós não podemos fazer nada para tê-la, nós não podemos fazer nada para merecê-la. Nós ganhamos como um presente de Deus, uma dádiva, um dom, a graça do Senhor. Essa graça que nos dá é a que sustenta, ponto. Não significa que não tenhamos responsabilidades. Mas também não significa que as nossas responsabilidades vão garantir alguma coisa. Por isso, a terceira declaração de Jesus é que a oferta da vida eterna é obra do Messias. E isso daqui, ouvir isso daqui não era certo. A vida eterna é certificada pela dádiva de Deus a Jesus. Verso 29, meu Pai me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. O que eu estou oferecendo não é produzido por mim, mas o meu Pai é quem deu. Agora, isso já tinha sido dito por Jesus e João já tinha dito isso para nós. Lá no capítulo 6, versículos 37 a 40. Todo o que o Pai me dá virá a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta. Que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Essa oferta vem de Deus. É dádiva do Senhor sobre as nossas vidas. Mas aqui nesse ponto, Jesus faz mais uma afirmação importante. O texto projetado ali está na versão atualizada. Meu Pai que deu essas obras, que garante a vida eterna, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Na verdade, aqui eu já coloquei na NVI, mas a ARA traduz diferente. A ARA dá a ideia de que a obra é maior do que tudo. Mas uma tradução melhor aqui, sem precisar ficar dando os detalhes disso, Jesus está chamando a atenção para que Deus é maior do que a própria vida eterna. Por ser Deus. E nesse sentido, a tradução da NVI ficou muito melhor. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. E é uma maneira melhor de fazer não só a tradução, mas expressar o que Jesus estava dizendo aqui. É assim que a NVI vai chamar a atenção. Ele é maior do que todos, não a obra. Ou seja, a garantia da salvação não está na religião, como os judeus acreditavam, mas naquele que a certifica, Jesus o Messias. Essa é uma afirmação absoluta e ela provoca um choque imenso em quem ouve. Há uma quarta e última declaração feita por Jesus. Jesus declara que se ele é o Messias, então, inevitavelmente, ele e o Pai têm que ser um. Se nós olhamos isso da ótica do versículo 28 e 29, quando Jesus diz que deu a vida eterna, quando Jesus diz que o Pai deu a ele e de que ninguém pode fazer, Jesus está dizendo que aquilo que ele faz, o Pai faz. Que aquilo que ele diz, o Pai também diz. Então Jesus já vinha afirmando que ele e o Pai eram um. Mas a palavra usada aqui no texto original para um é um neutro. Não é a palavra masculina esperada. Jesus e o Pai não são uma pessoa como o masculino indicaria, porque desse modo a distinção entre Jesus e Deus iria desaparecer, ser obliterada. Esse versículo tem gerado muito debate, muita controvérsia, muita confusão no meio teológico. Porque é um grupo que entende que essa unicidade mencionada é apenas funcional. A obra que Jesus realiza é a mesma obra do Pai, e é isso que o versículo significa. Que Jesus não estava falando de natureza, mas estava falando de função. Ele faz a mesma coisa que o Pai faz. Vão citar a oração de Jesus lá no capítulo 17 para argumentar sobre isso, mas eu não quero me alongar aqui. E quero fazer uma citação de como Carson comenta isso, que eu acho que elucida, já que é um texto tão importante, tão debatido. Você quer conversar com o testemunho de Jeová? Ele vai usar esse texto aqui para suas teologias lá. O Carson diz assim: embora as palavras "eu e o Pai somos um" não afirmem completa identidade e não afirma na sua estrutura exegética, no contexto do Evangelho, elas certamente sugerem mais que o fato de que a vontade de Jesus estava em harmonia com a vontade de seu Pai. Pelo menos no fraco sentido de que um ser humano pode às vezes regular sua própria vontade e atos pela vontade de Deus. Mas ele termina dizendo o seguinte: a unicidade metafísica é pressuposta, mesmo se não articulada. O que que ele quer dizer com isso? Embora a gente não possa pegar esse versículo e afirmar categoricamente que aqui é uma expressão da Trindade em si, porque a estrutura não permitiria isso, estaríamos fazendo uma imposição ao texto, uma inferência ao texto, na teologia do Evangelho fica nítido que Jesus está chamando a atenção para uma unicidade funcional. Ele e o Pai realizam a mesma obra. Mas não é só isso. Porque nenhum outro, por mais que serviu a Deus, o fez dessa natureza. O que chama a atenção para o caráter de um Messias, que tem que ser um com o Pai. Abraão realizou a obra de Deus, mas não foi um com o Pai. Davi realizou a obra de Deus, mas não foi um com o Pai. Pedro realizou a obra de Deus. Pedro repetiu alguns milagres que Jesus realizou. Eu sempre gosto de lembrar que em Marcos 5, Jesus ressuscitou uma menina chamada Talita. Pedro, no livro de Atos, ressuscitou igual uma menina chamada Tabita. Para que todo mundo entendesse que a obra que os apóstolos realizavam eram iguais à do Messias. Mas em nenhum momento, realizando obras iguais, eles fizeram a afirmação de ser um com o Pai. Nem de ser um com o Messias. Por isso, a afirmação, ela traz, sim, essa ideia de uma unicidade entre Deus Pai e Deus Filho. O que nós precisamos entender nesse ponto é que nós não desprezamos a teologia acerca do Deus Trino, mas que nós temos que tomar cuidado com a interpretação de textos para não querer usá-los apenas na defesa de uma teologia e tirá-los de seu contexto. Isso não fere o que você já entendia desse texto, mas esclarece que Jesus aqui continua fazendo uma afirmação. Qual foi a pergunta que eles fizeram a Jesus? Fala-nos abertamente. E Jesus falou. Ele declara que há unidade na obra, na vontade e no ser entre ele e o Pai. E por essa razão, ele é o Messias. Não foi a pergunta que fizeram? És tu o Messias? Fala-nos abertamente. Ele diz, se a obra que eu realizo, se a vontade que eu pratico e se o meu ser é igual ao que é revelado acerca do Pai, só há uma resposta. Eu e o Pai somos um. Eu sou o Messias. Eu sou o enviado de Deus. E essa mensagem provoca um choque. O choque do Evangelho bíblico está na declaração de uma única salvação, garantida por um único Deus, Jesus Cristo. Nós não rejeitamos a idolatria porque não gostamos de imagens de escultura. Nós rejeitamos a idolatria porque nós cremos que só existe um Deus. E esse é Jesus. Sexta-feira, eu fui na livraria Paulus, que é a principal livraria católica. Eles têm excelentes comentários. Eu comprei mais um de Neemias, bem interessante. Uma livraria no plano piloto, enorme, enorme. Aí a gente que gosta de livro, se delicia entrando na livraria. Eu acho que ela é maior do que a livraria lá na Vila Mariana, em São Paulo. Só que a livraria é muito boa, muito material bom, material de história que os evangélicos, infelizmente, não conseguem produzir. Coisa boa, boa. E um monte de teologia liberal, obviamente. Mas boa de ler e refutar. Só que metade daquele prédio era só de imagens. E a gente que não está acostumado com isso, no meu caso, que cresci num lar cristão, nunca frequentei uma igreja católica, a gente fica impressionado com aquilo, né? Jesus de tudo quanto é tamanho que você quer. E os outros, o católico não se ofende quando você fala de Jesus, mas se você falar de outro santo, ele fica ofendido, então não vou falar. Os outros santos de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é cor, gordinho, magrinho, altinho, baixinho, cheirosinho, fedidinho, de tudo quanto é jeito. Nós não rejeitamos a idolatria porque nós não gostamos da arte que é produzida nessas imagens. Nós não gostamos e não concordamos com a idolatria porque nós cremos que só existe uma salvação em um único Deus. E quando nós cremos nisso, nós entendemos que não existe nenhum outro santo, nenhum outro intercessor, nem para ser venerado. Porque veneração é sinônimo de adoração. Não adianta querer me convencer do contrário. Não, a gente não adora, a gente venera. Tá bem. Quando a gente faz essa afirmação, no mundo em que vivemos, isso é um absurdo. Você está dizendo que está todo mundo errado e só vocês estão certos? Não. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que todo mundo está errado, mas Deus, revelado na palavra, está certo. A verdade não é verdade porque nós estamos pregando no Templo Batista Bíblico. A verdade é verdade por causa das Escrituras. Amém? Quando alguém diz, você está dizendo que você está certo e o resto está errado? Não. Eu estou dizendo que a Bíblia está certa e o resto está errado. Que a revelação bíblica está certa e o resto está errado. E que se a interpretação não for correta acerca de um evangelho puro, então está errado. Aí eu estou dizendo. Mas eu não estou dizendo que a minha igreja está certa e a sua está errada. Eu não estou dizendo que a minha fé está certa e a sua está errada. Eu estou dizendo que Jesus está certo e o seu Deus está errado. Isso eu estou dizendo. Porque Jesus é o único Deus. Não é a minha igreja, não é a minha fé. Não é a minha fé certa e a fé do outro errada. Porque, como já diria Steve Martin, fé demais não cheira bem, não é mesmo? Imagina os caras que procuraram Jesus, interpelaram Jesus e exigiram que Jesus respondesse a pergunta se ele era o Messias abertamente. Jesus responde. Eles foram lá e Jesus deu o que eles queriam. Ao dar o que eles queriam, o que esses caras fizeram? Pegaram outra vez em pedras para apedrejar. Só no Evangelho de João é a terceira vez que nós temos a menção, a tentativa de executarem a Jesus. Mas ainda não era chegada a sua hora. Porque Jesus veio ao mundo para morrer. Mas para morrer na hora certa, no dia certo e no lugar certo. Jesus não veio para morrer de qualquer jeito. Porque tentaram matar Jesus desde que ele nasceu. Quando Jesus nasce, dizem a Herodes que alguém tinha nascido, afirmando que o rei dos judeus tinha nascido, há um decreto para matar Jesus. Então Jesus, desde que nasceu, sofre ameaça de morte. Mas ele só morreu no dia que era para morrer. Pegaram em pedras de novo. Todas as vezes que nós vemos a menção disso, ela existe porque eles ouviam e compreendiam que Jesus afirmava que era Deus. Eles não pegaram em pedra porque Jesus era falso profeta. Porque, não, eles, quando ele está dizendo que é Deus. Isso é blasfêmia. Nós temos que matá-lo. Eles perguntaram quem ele era. Jesus responde. Como eles não iam ouvir, eles então tentam matá-lo novamente. O questionamento é: você é o Messias? Jesus responde: eu e o Pai somos um. As obras, as palavras testificam de mim. E eu dou a vida eterna, e ninguém pode arrebatá-las de minhas mãos. Queridos, as palavras e obras de Jesus provam que ele é o Messias. A falta de salvação é a razão para as pessoas rejeitarem a messianidade de Jesus. Jovens, adolescentes, dê atenção para mim aqui um pouquinho. O índice de jovens e adolescentes que crescem numa igreja e no primeiro ano de faculdade abandonam a sua fé é igual ou maior a 50%. Isso não é triste? Jovens que passam uma vida dentro da igreja no primeiro ano da faculdade passam a acreditar que Deus não existe e, consequentemente, que Jesus não é Deus. Jesus não precisa realizar hoje nenhum novo milagre. Jesus não precisa aparecer no quarto de nenhum cidadão na face da terra hoje para provar que é Deus. Se você não crer no que a Bíblia fala sobre Jesus, não tem outro meio. Se você quer um lugar para conhecer e compreender quem é Jesus, ele está revelado aqui. Você não precisa de um apóstolo para te fazer um milagre para você acreditar que Jesus é Deus. A falta de salvação é a razão pela qual as pessoas rejeitam o Messias. Não é a falta de evidências. Porque nós temos evidências e mais evidências que ele é o Messias. Tanto revelada e inspirada, quanto na própria história. O mundo acadêmico nega que Jesus é o Messias, não porque não há evidências, mas porque eles não fazem parte do aprisco. A oferta da vida eterna é obra do Messias, não é produzida pela igreja. E essa é outra lição que Jesus declara. A unicidade entre Jesus e o Pai são uma garantia à oferta da vida eterna. Não há dois deuses, mas há um único, que nos criou nos salvou e nos garante a vida eterna. Por isso, o único meio para alguém ser salvo é Jesus. O único meio para um salvo ter sua salvação assegurada é Jesus. O único meio para Jesus assegurar a salvação é sendo o Messias. E o único meio para o Messias ser o Salvador é sendo Deus. Estas foram as declarações de Jesus. E sabe o que aqueles homens fizeram? Pegaram em pedras. Sabe por quê? Porque o choque do Evangelho bíblico está na declaração de uma única salvação garantida por um único Deus, Jesus, o Messias. Quando você ouve essa mensagem, ou você também pega em pedras, ou você se rende a Ele. E por causa da graça de Jesus, a maior parte de nós hoje à noite aqui já se rendeu a Ele, amém? Agora eu queria fazer uma aplicação final para a gente orar. Ele deu a marca das ovelhas mais de uma vez aqui. Eu a chamo, elas me ouvem e me seguem. O seguir nesse texto tem a ver com chegar à salvação. Só que a salvação não é uma coisa que Deus planejou para ser um dia na nossa vida. A salvação é algo que a gente ganha para toda a eternidade. E até que Ele venha nos levar, a gente tem um compromisso de segui-Lo. Diante de quem Ele é. Por isso, uma boa reflexão para cada um de nós que somos ovelhas de Jesus Cristo é respondermos a nós se o nosso andar tem honrado a grandeza de Jesus. Honrado a grandeza de um Deus que se submeteu à encarnação e à crucificação para nos dar a vida eterna. Que nos ofereceu pela graça. Mas isso não significa que a gente não seja responsável por uma vida consagrada a Ele. As ovelhas de Jesus o ouvem e o seguem. E nós temos que segui-Lo, porque já fomos chamados por Ele. Nós não temos que segui-Lo para alcançar a salvação, mas porque a salvação já nos alcançou. Por isso temos que segui-Lo e honrá-Lo. Não é honrar a igreja que frequentamos, não é honrar a religião que frequentamos. É honrar o Deus que acreditamos. Porque Ele deu o que nós mais precisávamos. E Ele é maior do que a sua própria oferta. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, graças.